Vamos então aos principais destaques desta sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Está no ar o CBN Paraná, conectando as CBNs por todo o estado. A primeira participação é da CBN Maringá, com a Brenda Karamaski. A polícia cumpre hoje, aqui no estado, 109 mandados judiciais. É no Paraná e entre outros quatro estados. Tem alvos em Maringá e quem justamente nos conta é a Brenda, pela manhã aqui na CBN. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo, Polícia Civil e Polícia Militar nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, cumprindo ao todo 109 mandados judiciais contra uma organização criminosa que é responsável por movimentar, em média, 1,5 tonelada de drogas por mês ao longo de 2 anos. Sim, esse aí é a movimentação mensal, 1,5 toneladas de drogas, 1,5 milhão de quilos de drogas, falando dessa movimentação dessa organização criminosa, ação que acontece não só aqui no Paraná, como você bem disse, inclusive em Maringá e na nossa região, mas também em São Paulo, Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, 54 ordens de busca e apreensão, 42 mandados de prisão, 13 de bloqueios de contas bancárias, sequestro de bens imóveis, veículos também vinculados a essa organização. As equipes policiais estavam aí com helicópteros, tanto da Polícia Civil quanto da PM, com cães farejadores, ampliando também a eficácia dessas buscas. Polícia Penal do Paraná também participando dessa operação. E aqui no nosso estado, os mandados estão sendo cumpridos em Maringá, Paranavaí, Loanda, Porto São José, São Pedro do Paraná, em Santa Isabel do Ivaí, em Querência do Norte, aqui em Sarandi, vizinho a Maringá, e no município de Pitangueiras. Fora do nosso estado, também tem ação acontecendo em São Paulo, ali em Campinas e Guarulhos, em Pouso Alegre, Minas Gerais, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e no município de São Joaquim, em Santa Catarina. Tem apoio da Polícia Civil e Militar de todos esses locais. Essa investigação começou há cerca de 2 anos e mostrou a estrutura de um grupo criminoso que atuava concentrado aqui em Maringá, Loanda e Campinas, especialmente focada no tráfico interestadual e também em lavagem de dinheiro. Como que isso funcionava? Essa droga era embalada em malas que eram entregues às pessoas responsáveis pelo transporte, principalmente por ônibus até Campinas, no interior de São Paulo. A organização usava estabelecimentos comerciais de Maringá, lojas de veículos, tabacarias, por exemplo, para realizar essa lavagem do dinheiro que vinha dessas operações. E durante a investigação, pelo menos 9 pessoas já haviam sido presas, incluindo um dos líderes desse grupo. Foi capturado no Paraguai em uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar Federal e a Polícia do Paraguai. Outras prisões aconteceram em dezembro de 2023, quando os policiais localizaram um centro de distribuições de drogas aqui em Maringá. Nessa ocasião, 2 pessoas foram presas em flagrante. Uma grande quantidade de drogas foi encontrada: malas, bolsas para o transporte dessas drogas, balanças de precisão para pesar o entorpecente, e mais 3 flagrantes foram registrados em rodovias do nosso estado, 2 em Bandeirantes e 1 em Cambará. Essa operação, então, em curso nesta sexta-feira, nesse momento, há uma coletiva de imprensa acontecendo aqui em Maringá, falando desses resultados parciais que já foram obtidos no início da manhã desta sexta-feira. Outras informações a gente vai atualizando aqui também na CBN. Joyce.
Combinado, Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Agora, Silvia Vilarinho, da CBN Londrina, nos conta sobre um caso na região norte, em Tamarana. Um indígena foi preso suspeito de violentar uma criança de 2 anos. Silvia, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você. Um ótimo dia a todos. Um caso bastante grave, né? Esse indígena tem 30 anos e ele foi preso após denúncias de que ele teria violentado uma criança de 2 anos na aldeia Apucaraninha, em Tamarana. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado dormindo e sem roupas ao lado da menininha. A Polícia Militar ainda informou que a criança estava dormindo, que a mãe se ausentou da residência e, ao retornar, encontrou a filha chorando bastante e o homem deitado ao lado da criança. O capitão da Polícia Militar, o Danilo Azzolini, repassou que só após conversar com o cacique, as equipes policiais foram liberadas, entraram na aldeia e prenderam esse indígena. E a polícia só ficou sabendo do abuso porque a mãe da criança levou a menina até o hospital de Itamarana. E a equipe médica fez a denúncia à Polícia Militar. Esse homem foi preso, levado, né, para a central de flagrantes e, de acordo com a polícia, ele chegou recentemente em Itamarana. Ele morava antes na aldeia Barão de Antonina, na região de São Jerônimo da Serra, e saiu dessa aldeia já suspeito de cometer o mesmo tipo de crime. A Polícia Civil informou que ele segue detido e a criança está internada no Hospital Universitário de Londrina, passando por exames e se recuperando de toda essa situação, e a Polícia Civil segue investigando esse caso de abuso na aldeia em Itamarana, Joyce.
Muito obrigada, Silvia Vilarinho. A gente segue agora nesse nosso giro pelo estado para Cascavel. A Letícia Garcia, da CBN Cascavel, tem os detalhes sobre um caminhão tanque de leite que foi apreendido pela PRF com 4 toneladas de agrotóxico. Isso aconteceu em Toledo. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes, aos colegas. É isso mesmo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira aproximadamente 4 toneladas de agrotóxicos contrabandeados. Eles estavam escondidos dentro de um tanque de um caminhão utilizado para o transporte de leite. A abordagem aconteceu em uma estrada rural de Toledo. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais deram ordem de parada ao motorista, que, ao perceber a ação, abriu a porta do passageiro e correu em direção a uma mata fechada e não conseguiu ser detido pela polícia. A fuga, então, levantou a suspeita de que a origem da carga era ilícita. Ao vistoriar o caminhão, os agentes encontraram dezenas de galões de defensivos agrícolas distribuídos no interior do tanque, né, um espaço que é destinado para o transporte do leite in natura. Também foi localizado um rádio comunicador instalado na cabine, um equipamento que é utilizado por quadrilhas para manter o contato com batedores e, claro, fugir da vigilância aí das polícias federais, que fazem, então, toda essa rota de contrabando. Diante das irregularidades, o caminhão e a carga foram encaminhados à Receita Federal aqui de Cascavel, onde se dará sequência aos procedimentos de apreensão e perícia. A PRF mantém as buscas na região para localizar o motorista. Joyce.
Obrigada, Letícia. A gente agora conversa com o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Um caso curioso: um casal teve uma filha biológica gestada pela prima, que foi barriga solidária. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Daiane Cristina Pereira Chociari, de 41 anos, e Marcos Chociari, de 45, realizaram o sonho de ser pais após uma familiar ser barriga solidária para eles. Daiane nasceu com uma síndrome rara no útero, por isso não pode ter filhos. Adriele Almeida Blum, de 34 anos, é casada com o primo de Daiane e, sabendo da condição, se ofereceu para gestar a filha do casal. A técnica é conhecida juridicamente como gestação por substituição e é permitida no Brasil desde que seja um processo legal. A pequena Maria Caroline veio ao mundo na última quarta-feira, após 37 semanas e 5 dias de gestação. A criança nasceu com 48 centímetros e pouco mais de 2,6 kg. E deve receber alta do hospital ainda nesta sexta-feira após ficar em observação médica. A família é de Ivaí, aqui nos Campos Gerais, e celebrou com êxtase o momento em que esperava anos. Aí, segundo o casal, no instante em que a Maria Carolina chegou ao mundo, né, a criança, o coração pareceu parar e recomeçar ao mesmo tempo. E eles dizem que têm imensa gratidão a Andriele por ela ter trazido a pequena ao mundo. Milagre que veio completo aí. Daiane e Marcos estão juntos já há 24 anos e desde que se conheceram ainda na adolescência sabiam que nunca poderiam gerar um filho. Quando ela tinha 15 anos, foi diagnosticada com a síndrome Rokitansky, que provocou uma malformação no útero dela. No entanto, o sonho de ser pai e mãe sempre os acompanhou e agora eles conseguiram. Desta forma, uma notícia bacana para essa sexta-feira aí, para deixar o coração um pouco mais quente, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari. Bom, hoje tem Black Friday e o Bruno de Oliveira está com a missão para todos nós, hein? Saber se os preços estão valendo a pena. Pelo menos o comércio está esperando vendas maiores neste ano em todo o Paraná, não é, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no CBN Paraná. É isso mesmo, viu? Uma pesquisa da Associação Comercial do Paraná indica que a Black Friday de 2025 deve movimentar o comércio com um otimismo, inclusive. O levantamento projeta um crescimento de 3% nas vendas em relação ao ano passado, refletindo um cenário de cautela, mas também de expectativa positiva entre os lojistas. A aposta principal é no ambiente digital, viu? 92% dos comerciantes concentram a divulgação na internet e nas redes sociais, enquanto a televisão e o rádio tiveram uma participação um tanto quanto menor. O índice de confiança do comerciante está em 132 pontos, numa escala que vai até 200. Do lado do consumidor, 56% pretendem comprar nesta data. O gasto médio previsto é de R$ 914,00. Com valor mais alto entre as pessoas que têm entre 36 e 45 anos, que devem ter um ticket médio de R$ 964,00. As roupas são as preferidas do consumidor, na sequência aparecendo eletrodomésticos, calçados e eletrônicos. O comportamento de compra mostra que os consumidores também estão mais atentos. 98% pesquisam preços antes de decidir e 46% dos paranaenses afirmam que devem gastar mais do que na edição passada. O Pix é o principal meio de pagamento e as compras online seguem em alta, concentrando 57% das intenções, mas as lojas de rua ainda têm a sua preferência, 45%. Na escolha da loja, os consumidores têm priorizado preços competitivos, qualidade dos produtos e descontos. Mas na hora de comprar é preciso redobrar a atenção. O Procon orienta que os consumidores façam um comparativo dos preços em ferramentas online com relação às últimas semanas para ver se não estão levando gato por lebre, como se diz. E além disso, tomar cuidado com links de sites suspeitos ou aquelas promoções de redes sociais que levantem aí dúvidas na hora da compra para evitar prejuízo ou até mesmo cair em golpes. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira. Fechamos a semana desta maneira aqui no CBN Paraná, 10h49.